Hoje nós estamos recebendo pré-candidata a deputada estadual pelo MDB, Leatrice Bess. Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. É um prazer estar aqui no programa Marconi com você, Joel. E aqui em Uruçanga, friozinho.
Friozinho.
Chegamos aqui com frio, né? E estamos agora, Joel, aqui nessa caminhada de pré-candidatura e aqui à sua disposição.
Bom recebê-la, muito obrigado pela presença. Acompanhe, é difícil eu não chamar de tantas vezes que nós já conversamos por telefone, não chamar de deputado, né? Deputado Edinho Bess, prazer em revê-lo, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Joel Bernardo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi, é um prazer, mais uma vez, tantas vezes, tantas entrevistas que eu tive a honra, né, a oportunidade de participar. Cumprimentar o Nicolas também, aqui no programa Comando Marconi, e também cumprimentar alguns amigos meus, como a prefeita Estela, né, que é uma companheira, uma pessoa extraordinária, é mulher, e que está na frente da prefeitura e fazendo um bom trabalho. Também cumprimentar, né, o meu parente, né, que é o Renato Beis Fontana, que é o nosso vice-prefeito e uma pessoa extraordinária. Ele costumava, de vez em quando, levar uva para nós lá na praia e laguna. Né? Então, a gente tem uma história aqui com muitas pessoas. Né? E também o Genebaldo Cardoso, que é o presidente do MDB. Em nome deles, eu quero cumprimentar todos os companheiros e muitos amigos que eu tenho aqui também no partido e fora do partido. É inevitável lembrar aqui do padre Agenor Neves. Né? Eu me lembro que a gente, lá atrás, novinhos, ele tinha aquele programa Andorinha, se não falha.
Andorinha Mensageira.
Andorinha Mensageira.
Está no ar até hoje.
Está no ar até hoje.
É o programa mais antigo do rádio catarinense.
E ele dá ali receber cartinha.
Verdade.
E ele lia as cartinhas, né? E o padre Agenor era um amigo nosso também, dos companheiros, muito ligado. Ele ficou muito tempo aqui, né?
Sim, foi o nosso fundador aqui da rádio.
Se não me engano, até 87, 88, por aí, né? Então, são coisas que é bom a gente lembrar, né? Quem não tem história não pode comprometer o futuro, né?
É verdade.
Então, é uma honra estar aqui com vocês. Estamos aí para bater um papo, trocarmos ideias. A minha filha, Leatrice Bess, é pré-candidata a deputada estadual. É importante que tenhamos mulheres também nesse caminho. Mas o fato é que ela, desde pequenininha, entendeu? Ela dizia, né? É verdade, Joel. O dia que o pai não for mais candidato, eu quero ser candidato. E ela me acompanhava. Eu tinha um filho que perdemos no acidente e que os dois acompanhavam. E ela me representou muitas vezes. Porque na campanha grande igual a nossa, chega na reta final, você não tem como dar conta de passar em todos os municípios. E eu tocava direto. Eu cheguei a participar de 4 comícios num dia, numa noite. Começa 7 horas, claro, perto um do outro. E ela me representava muitas vezes. A minha esposa representava num determinado momento, a Leatrice me representava no outro. Até conversei com um amigo meu, que é o Quiriz, né? Falei que agora a gente está comunicando às pessoas que ela é pré-candidata, que é importante. Nós temos aqui também a participação, já que eu decidi não ser mais candidato. E é a primeira vez que eu não sou candidato. Na última eu era presidente estadual do partido e fui candidato a suplente do Celso Maldani ao Senado, né? Que ganhou o Jorge Seif, né? Da onda Bolsonaro. E aí eu disse que não sou mais, até porque ocupa uma função importante lá em Brasília. E ela colocou numa discussão, ela tomou a iniciativa, conversou com a presidente estadual, a Dirce, aqui em Santa Catarina. A Dirce levou ao nosso presidente Chiodini, e eles ficaram encantados mesmo com ela. E aceitou, e ela é a nossa pré-candidata. Todo partido precisa de candidato, precisa de legenda. Tudo que vier para somar é importante.
Muito bom. 8h12 da manhã. Bom, Beatriz, a parceria pai e filha nós já sabemos,
Joel.
Né? Como é que isso também vai ser, digamos assim, incorporado nessa campanha? Quero te ouvir, pois não.
Sim, Joel, o pai explicou bem, né, sobre essa questão ali inicial. eu sempre disse que... Eu sempre participei, desde muito nova, desde criança. Sempre participei da vida pública, sempre tive ciência, desde criança mesmo, né? Até pela convivi ali no meio mesmo, brincando, no meio de decisões sendo tomadas, sabendo, tendo ciência aí desde muito nova, da importância e do impacto que faz um político na vida das pessoas. E o Edinho Beis sempre foi um deputado que... Hoje o Edinho Beis, Joel, nós estamos em 2026, é o deputado com mais mandatos na história de Santa Catarina, independente de partido. Então, eu digo que nós... É, deputado federal. Sim, né? Sim. Deputado federal, com mais mandatos da história de Santa Catarina. Então, eu digo que ele está credenciado, nós estamos credenciados a falar o que precisa ser feito para ter uma longevidade tão grande assim, né, na política. Né? E o pai sempre fez a política com presença, estando presente. Então, aqui em Uruçanga, Criciúma, Orleans, toda essa região, nós sempre estivemos aqui. E como é que ele conciliava a família estando presente em todos os municípios? Né? Levando a gente junto. Então, a gente viveu isso de perto e eu, mesmo acompanhando ele na vida pública esses anos todos, fiz a primeira meu curso bem novinha de fisioterapia, porque nós tínhamos um irmão que era especial, precisava de algumas necessidades, e a mãe criou uma escola especial por conta daquelas dificuldades de inclusão. E logo depois, no ano que eu me formei, ele faleceu, viu, Joel? E depois, logo em seguida, eu trabalhei mais uns anos, trabalhei aqui em Morro da Fumaça também, trabalhei na APAE, trabalhei em vários lugares. E depois eu logo voltei ao meu sonho e fui fazer direito. E aí sim, ainda mais, depois do curso de direito, ainda mais a gente consegue atuar e contribuir de verdade nos mandatos e nas campanhas. Então, mas eu já surgiu diversos convites antes para integrar, estar como candidata. Mas eu sempre falei, eu estarei como candidato o dia que o Edinho Beis não estará mais como candidato. Porque eu entendo, por uma posição minha, de não ter dois candidatos na mesma família, no mesmo pleito. Eu entendo que isso divide forças, confunde a cabeça do eleitor, tem divergências. Então, eu nunca aceitei esse convite. Então, é a primeira vez que ele não está como candidato. Então, chegou a minha hora. Essa é a razão de eu estar como pré-candidata aqui no pleito de 2026.
Estou em Morro da Fumaça, Uruçanga e Criciúma, porque o sul do estado não é um ambiente estranho para vocês, muito pelo contrário, né?
Não, pelo contrário, até porque eu né, sou meio nômade, porque o pai era gerente da Caixa Econômica, então nós moramos em diversos municípios, mas o sul do estado é a nossa casa, a nossa casa.
Muito bom. Bom, são 8h15 da manhã. Deputado, é difícil chamar o Edinho de eu fico deputado. Deputado ficou, né?
Inclusive em Brasília também, deputado. Vou te dar o cartão aqui que está como deputado.
Está com deputado.
Aí eu brinco com pelo menos o apelido.
O senhor participa diretamente da campanha
com
Letícia,
certeza,
não?
Com certeza. Porque é uma responsabilidade, uma candidatura, né? E ela é filha, né? E ela é uma grande advogada. Ela é advogada, ela tem vários cursos, ela profere palestras, tem escritório de advocacia, ela é associada de um grande escritório em São Paulo, a jurisprudência em Santa Catarina é com ela, e daí a razão dela ter o escritório, é jurisdição, daí a razão de ela ter o escritório em Florianópolis. Mas tem muitos clientes aqui pela região toda, então ela é lá e aqui, né? Porque é muito importante, nós temos. Eu conto assim o seguinte, o nível dela, eu posso ser suspeito que eu sou pai, mas também quem me conhece sabe da seriedade que eu trato as coisas. Você pode brincar com o sentimento das pessoas. E eu estava no Banco do Brasil, saindo do Banco do Brasil, e uma pessoa chegou para mim e disse, deputado Edinho, estou com saudade de você e tal. Eu quero te parabenizar pela grande advogada que você tem, a sua filha. Eu disse, qual é o processo que ela te defendeu? Não, ela foi contra. Né? E aí, tinha um processo considerado ganho pelos advogados, pelos contatos com os assessores de juiz, estava bem encaminhado. Ela entrou na parada, foi lá e convenceu. E eu acabei perdendo a causa que a gente considerava ganho. Eu estou citando este exemplo, né, porque a gente não brinca com as coisas. Quem me conhece sabe que eu nunca brinquei em política. Uhum. Haja vista que eu sempre estive entre os deputados mais atuantes do Brasil. Não é Santa Catarina, do Brasil. Na parte, eu fui 6 anos vice-líder, né, com o Michel Temer. Eu fui grandes autoridades do Brasil, fui proferir palestras com Ciro Gomes e um monte de história que a gente tem, né? Mas a onda Bolsonaro em 2018 deu uma varrida aí, que foi eu e mais 200 parlamentares que não se elegeram. Mesmo assim, eu continuei, estou lá em Brasília, eu toco a logística e infraestrutura do Brasil no Congresso Nacional.
Perfeito. Beatriz, como é que está desenhada a tua campanha para os próximos dias? O que vem por aí, né? Avançando com o tempo, tem praticamente 5 meses para as eleições. Desde bases, pilares, o que você pode falar nesse momento? Claro que as coisas vão avançando, mas qual é a direção dessa campanha?
Só complementando essa questão que o Edinho Beis fala sobre a onda Bolsonaro, nós também, né? Claro, nós somos também conservadores, somos também de centro-direita, vamos dizer assim. Uhum. A questão toda que ele fala é que muitas pessoas dizem assim, não, nós adoramos o Edinho Beis, queríamos votar, mas dessa vez seguiu lá, na época era o 17, né? Isso, então, assim, seguia isso. Toda uma sigla, né? Sem olhar quem estava atrás, e assim foi, essa é a questão, só para fazer a ressalva, quando a gente fala na onda. Uhum. Voltando à tua pergunta, essa pré-campanha, que é essa caminhada inicial que nós estamos fazendo, está sendo excelente, Joel. Nós estamos sendo muito bem acolhidos, acima do esperado. Então, é claro que a gente já imaginava, porque nós temos muitos amigos em todo o estado, mas principalmente da Grande Florianópolis até a divisa com o Rio Grande do Sul, está sendo assim fantástico, fantástico. Nós estamos com nós saímos de manhã muito cedo e voltando bem tarde da noite. Então, assim, está sendo uma acolhida muito forte.
É agenda aqui pelo
temos,
Sul?
Temos agenda. Nós já fizemos todos os municípios da Murel e alguns municípios da ANREC. Uhum.
Eu tenho perguntado para praticamente todos os pré-candidatos que têm passado aqui algumas perguntas, na verdade, quase que padrão.
Pergunte à vontade.
Claro. Uma delas, que e vocês vivenciam isso com certa frequência, imagino, é Morro dos Cavalos, né? Que é uma bandeira.
Sim, sem dúvida, sem dúvida.
Como é que vocês estão vendo essa situação?
Sim, então, uma das bandeiras que a gente está levantando, porque o legislativo, um deputado estadual e federal, não pode engessar uma pauta. Ele tem que entender um pouquinho de cada matéria, porque senão você não vai. Mas você se identifica com algumas questões e que são as suas bandeiras. Não é diferente do executivo, que tem plano de governo. O deputado se identifica com bandeiras onde você vai lutar, né? E uma das bandeiras, sem sombra de dúvidas, é o combate a feminicídios, neurodivergentes, pela nossa história e todo o conhecimento. E não tem como deixar a questão de infraestrutura. Hoje o Edinho Beis, hoje, há 6 anos, né, ele montou uma frente parlamentar mista de logística e infraestrutura no Congresso Nacional, que é a FREMLOGE, é a maior frente do Congresso. Então, ali tem a adesão de 323 parlamentares. Então, antes de ir para a votação, eles debatem, vêm empresários, vêm dos segmentos. Tem câmeras temáticas, são 8 câmeras temáticas, então rodovia, hidrovia, portuária, aeroportuária, enfim. São várias câmeras onde você tem lá deputados e senadores que cuidam e sempre na gerência ali do Edinho Beis. Então, hoje, se nós tivéssemos uma frente parlamentar aqui em Santa Catarina, forte e atuante, a exemplo da FREMLOGE, não teria ocorrido o que aconteceu ali no Morro dos Cavalos com a não prorrogação da Arteris. Então, o que a gente viu foi de parlamentares soltos, brigando sem força para brigar, porque ali foi visivelmente, Joel, um desentendimento político. Político, que fez não sair essa questão, né, do ministro com o nosso governador. Então, se a gente tivesse uma frente parlamentar unida, teria essa força para conseguir a prorrogação, né? Então, a gente quer trazer isso, sem sombra de dúvidas, para Santa Catarina.
Para Santa Catarina, que é essa questão sensível do Morro dos Cavalos.
Eu só quero dar uma pincelada nisso, é o seguinte. Eu fui secretário de Estado da Infraestrutura no governo do Luiz Henrique da Silveira. Me licenciei da Câmara e vim. E eu sempre fui meio especialista na área financeira. Fui gerente da Caixa Econômica há 14 anos, e eu era da Comissão de Finanças e Tributação. Fui relator da parte da reforma tributária, e também da reforma do sistema financeiro nacional. Mas quando eu assumi a secretaria aqui, eu me apaixonei por essa área. Porque o país que não investir em infraestrutura e logística jamais vai corresponder com o seu potencial. E nós estamos funilando. Isso aí, daqui 5 anos, não tem mais estrada, não tem mais nada. Você sabe quantos veículos é produzido por dia no Brasil? Mais de 5.500 veículos dia. Exportamos na ordem de 30%, mas também importamos. Né? Vai estourar aí na frente. Eu estou cobrando do governo federal e vamos cobrar mais ainda do próximo governo federal, que tenhamos que ter um projeto para a logística e infraestrutura do país. Então nós temos, por exemplo, na Câmara Temática, que eu toco lá junto com os parlamentares, cada Câmara Temática tem um vice-presidente, é um deputado ou é um senador. O presidente é o senador Welto Fagundes, que é do Mato Grosso. Então nós temos uma temática em rodovia, ferrovia, portos, aeroportos, armazenagem, telecomunicação, mobilidade urbana e a área portuária também. E cada um tem um vice-presidente independente de cor partidária, porque é o Congresso Nacional. E eu viajo o Brasil inteiro proferindo palestras. A minha preocupação é grande. Essa questão do Morro dos Cavalos, nós podemos ajudar em muito, junto com os deputados e senadores do Fórum Parlamentar Catarinense. E tem feito trabalho. Agora o governo despertou, está dando atenção especial, mas vale registrar também que tivemos problemas na área ambiental. Né? Nós alavancamos lá atrás, aí houve impedimentos, mas enfim, o Morro dos Cavalos é prioridade aqui em Santa Catarina, principalmente para nós que moramos aqui na região sul.
Verdade. Agora, deputado, Beatriz Bess, pré-candidata a deputada estadual pelo MDB. Falando em MDB, política. Uhum. O MDB está com o João Rodrigues.
Está com o João Rodrigues.
Uhum. Isso é fato, né? Já está decidido, né?
Sim. Na verdade, agora, antes de ontem que foi feita a decisão definitiva ali na... Teve a decisão definitiva do presidente do partido com o João Rodrigues. Uhum. Mas já há 2 semanas já vinha sendo feita uma pré-agenda com o grupo do Espiridião Amin, o João Rodrigues e o Chiodini. Inclusive, eu estive aqui em Criciúma, também discursei lá em apoio a essa chapa.
A chapa também com o ex-prefeito Chapecó, deputado.
É o seguinte, até porque eu participo dessas discussões todas lá. Nós, vamos voltar lá atrás, o deputado Chiodini licenciou-se da Câmara e assumiu a Secretaria da Agricultura aqui em Santa Catarina, bem rapidinho. E veio com um projeto, com a proposta de o MDB ser o vice do atual governador. De repente, né, quando estava tudo encaminhado, nós estávamos desenhando os candidatos a deputados estaduais e federais, né, e também senador. De repente, o governador decidiu trocar. Né? Uhum. Aqui é resumo, né, por causa do tempo. Resolveu trocar e nós ficamos, então, de rever esta situação. Fizemos uma reunião, eu fui o primeiro a falar depois da formação da mesa em Florianópolis. Eu pedi para o senhor primeiro falar, porque foi uma revolta muito grande, e eu pedi serenidade. Sabe por quê? Porque o MDB, nessa situação, não tem que dar satisfação, não tem que dar explicação. Quem tem que dar é quem mudou. Então, ele mudou e nós fomos buscar o nosso rumo. O Chiodini colocou o nome à disposição para ser o nosso candidato a governador, mas condicionado a conversar com os partidos políticos, com o que viesse. Neste inter, apareceu essa negociação aí com o João Rodrigues, o Espiridião Amin, senador, candidato único ao Senado, não vai ter 2 candidatos. O meu nome foi lembrado para ser suplente do Espiridião. Também o deputado Rogério Perinha. Por quê? Porque a nossa experiência... Eu tenho 7 mandatos consecutivos, fora as histórias que nós temos lá. Né? O Peninha tem 2 mandatos de prefeito, tem 3 mandatos de deputado estadual, 3 mandatos federal. E eu tenho estadual, tenho 7 mandatos. Então, vai ser suplente de quem? Do senador. O senador é para trabalhar aqui no Sanga? Não, ela é lá no Congresso. Então, isso vai ajudar muito na campanha, né? Depois de homologado. Ainda não tem nada certo, porque o João Rodrigues representa o Oeste, o Chiodini representa o Norte, né? O Espiridião Amin representa a Grande Florianópolis, né? E aí nós temos 2 suplências que ainda não estão definidas. Uma vai ser nossa, né? Que essa eu mesmo passei a defender a candidatura do Peninha, que é o Rogério Peninha, porque nós sempre fomos amigos e não só isso, somos deputados, conhecemos, temos história no Congresso Nacional. A segunda suplência, se vier para o MDB, porque a União Brasil está sem nada, né, nessa composição. Né? Então, nós estamos aguardando, se tivermos a segunda suplência, o meu nome estará à disposição.
Tudo bem. Lembrando que temos aí 4 meses e meio, aproximadamente, ainda, né, para as eleições. Ô, Leatriz, essa questão das eleições, você está imaginando uma eleição comparada com a última, sim, porque tivemos a última eleição, especialmente a última mais recente, ela foi muito forte, muito agressiva, dos mais diversos pontos, né? Você acha que essa eleição também vai... Porque é o que acontece, Brasília acaba refletindo muito aqui,
sim,
né?
Sim.
Com essa polarização esquerda-direita. Como é que você está imaginando essa eleição aqui à frente?
Olha, foi realizada uma pesquisa pelo Felipe Nunes, o CEO da Caest, recentemente, onde ele conseguiu fazer um levantamento que 75% dos brasileiros estão cansados da polarização, estão cansados dos extremismos. Então, com isso, a gente também pode... Ele fez lá uns desdobramentos, porque muitas dessas pessoas estão nas redes sociais, mas não ficam lá comentando, não ficam fazendo aquele dissabor ali na internet. Então, acaba sendo mais um pessoal que está silencioso, mas que não está, obviamente... A gente sabe que tudo que é o extremo acaba sendo muito prejudicial. O próprio Flávio Bolsonaro já vem com uma... Tirando o que aconteceu ontem, né? Mas, assim, ele já vinha numa estratégia de marketing se considerando mais moderado. E a extrema esquerda diz que não é extrema esquerda, que é de esquerda, não é extrema. Então, eles tentam tirar esses atributos de extremismos, mas que a gente sabe que são extremos. Então, eu acredito que este ano será diferente das duas últimas eleições proporcionais e do executivo, né? Do estadual, não a prefeito, mas para presidente, governador, senado e deputados, eu acredito que vai ser a primeira eleição que vai ser diferente das duas últimas, que vai trazer um pouco mais de equilíbrio, porque realmente essa pesquisa que o Felipe Nunes trouxe, de 75% dos brasileiros não estarem mais contentes com essa polarização, estão cansados dessa polarização, eu acho que vai trazer um pouquinho mais de diferencial para pensar quem está atrás de uma sigla. Porque, por exemplo, você vota nos partidos de esquerda ou você vota no partido de extrema-direita, mas você não quer nem saber quem está atrás dessa sigla. E aí, o que a gente vê são movimentos de pessoas migrando para esses partidos para aproveitar a onda. Eu mesma... Joel, fui convidada por 3 partidos. Fui convidada por PL por mais 2 aqui na janela partidária. E eu não vou mudar, porque eu não vai mudar a minha essência, não vai mudar o meu jeito de pensar. E eu também acho que isso é um oportunismo.
E a nossa história.
Então, nós nunca mudamos de partido. Então, o MDB é o maior partido do Brasil em número de filiados. Em Santa Catarina também. Ainda continuamos com esse número. Mas a gente sabe que houve uma modificação, a gente tem ciência disso, mas não é isso que vai fazer a diferença diretamente no efeito contributivo nas comunidades. Então,
vamos buscar o equilíbrio,
a minha proposta é estar presente, ter essa questão de municipalidade. Né? Essa é a minha maior bandeira.
Muito bom. A senhora traz referências fortes. O sobrenome Bez, o MDB como partido. Como é que está sendo desse momento, esse retorno desde a oficialização da pré-candidatura?
Fantástico.
Fique à vontade.
Está sendo maravilhoso, está sendo maravilhoso. Claro que aumenta muito a minha responsabilidade, né, Joel? Mas eu sou, como o Edinho Bez bem falou, eu sou advogada já com uma longa carreira. Me formei em fisioterapia muito novinha para ajudar minha mãe, como eu falei. E logo depois fiz direito e trabalhei já na área do direito, antes mesmo de formada. Então, a minha área de atuação é empresarial, com implementação de programas de integridade e anticorrupção. Então, essa é a minha especialização. Então, é isso que a gente quer trazer. Então, no meio partidário, eles já sabem como é o meu jeito. E eu sou bastante combativa. O pai é um pouquinho mais mediador, eu sou bastante combativa. Uhum. Mas, logicamente, que a gente tem que ainda fazer essa conversa, visitar todos os municípios, mostrar, se apresentar como pré-candidato. Porque não adianta me conhecer e não saber agora quais são as minhas propostas, como nós estamos levando isso para frente. Então, nós estamos passando nos municípios, neste momento, para apresentar as ideias e como pré-candidata. Uhum. Mas está sendo fantástico.
Muito bom. Nesse primeiro momento de pré-candidatura, não, deputado, é um retorno importante, né? Até a oficialização. Pré agora por conta da lei, né? Pré-candidatura, depois a oficialização, né?
Exatamente. Que nesse momento agora as pessoas perguntam onde ela chega e também é muita gente aderindo constantemente, né? Uhum. Também é uma pessoa nova na política e ao mesmo tempo experiente, porque ela sempre acompanhou. Mas as pessoas já perguntam, e o número, qual é o número? Me dá o número. Não tem nada ainda isso. Uhum. É pré-candidato, né? Que vai valer a convenção. A convenção é que vai definir quem é candidato, quem não é. Uhum. Aí depois virão os números e coisa parecida. Mas essa pré-campanha, né, que para mim é uma falha da lei, né, porque, no fundo, as pessoas estão apresentando como pré-candidato, que não deixa de ser já um preparo para a candidatura. Uhum. Né? E está todo mundo no mesmo barco, fazendo a mesma coisa. Agora, o que está não me surpreende, porque eu conheço a minha filha, e eu sei que eu sou suspeito, que é pai, né? Mas eu sempre fui uma pessoa da verdade. Né? As pessoas que você tem que ter habilidade com as coisas e tal, mas nunca tratar de assunto que venha prejudicar quem quer que seja. Né? Eu não tenho esse espírito, porque ninguém é bom sozinho. Aqui na Terra, um precisa do outro, ninguém vive isoladamente. Precisamos somar, né? E precisamos trabalhar. E numa discussão precisa buscar o equilíbrio. O radicalismo não leva a nada. Agora, tem hora que você tem que ser firme, porque tem muitas pessoas, infelizmente, irresponsáveis, que parece que só eles que têm qualidade, os outros não têm. E aí, nessa hora, eu jogo firme. Não tem porque quem não deve não teme. Né? Uhum. Mas, de qualquer maneira, faz parte do jogo. Essa discussão que você fez, a pergunta para a Leatrice aí, do radicalismo também, isso já está vendo desde 2018, mas Ulisses Guimarães e saudoso Luiz Henrique, né? E Ulisses Guimarães já diziam, a cada 15, 20 anos aparece uma onda, porque vem o descontentamento das pessoas, né? Quem está no poder não consegue, às vezes, atender 100%, os adversários exploram muito aquilo que não é feito, e vem um desgaste meio natural, e vem uma onda, como aconteceu com Fernando Collor de Mello, que derrubou todo mundo, né? Ulisses Guimarães, Mário Covas, e enfim, né? E aí, só que a onda passa, por isso é onda, é igual na praia, né? Uhum. Tem a onda e ela desaparece, vem e volta. A política não é diferente. Esta está durando mais, né? Do Bolsonaro e Lula, por quê? Porque continua a polarização. Tem gente que vota no Bolsonaro não por ele, é para não ser contra a esquerda, o Lula. Tem gente que vota no Lula porque não quer o Bolsonaro. E isso é muito ruim porque está desaparecendo os grandes nomes que nós temos no Brasil, colocando o nome à disposição. Nós temos o Zema, temos o Ronaldo Caiado, temos tantos outros candidatos que são bons candidatos. A polarização acaba pagando. Vamos para a terceira via. Ah, não tem terceira via. Quer dizer, começa a vender isso, continua a polarização. Uhum. Mas tudo passa. Uma hora vai passar.
A polarização, ela surgiu mesmo de esquerda e direita ali com a Lava Jato em 2014. Então, antes já existia uma polarização. E aqui em Santa Catarina, historicamente, era o MDB e o PP. Que hoje, por conta da polarização ali maior, enfim, dos ajustes que aconteceram, nós vamos ter dois candidatos de direita no Estado. E a esquerda com Gelson Berizio, e aqui o João Rodrigues e o Jorginho Melo com a direita. Mas nós temos dois candidatos. Mas a polarização sempre existiu, né? Sempre existiu ali no MDB e no PP. E depois ali da Lava Jato, surgiu a polarização de uma indignação da população com a anulação do STF ali por incompetência. Então ali tivemos delações premiadas, tivemos várias provas incontestáveis, passou por diversos juízes, diversos desembargadores. E aí quando chegou no STF, dali por uma manobra jurídica, ali anulou-se toda a Operação Lava Jato numa canetada. Então ali surgiu realmente essa indignação. Mas a questão toda é que realmente tem muito oportunistas que a gente sabe. O que eu venho sempre defendendo é que a gente nunca perca a nossa capacidade de discernir, de pensar, né? Porque o conhecimento é um caminho sem volta. O conhecimento é precioso. Que a gente nunca deixe de raciocinar e de olhar quem está atrás de uma sigla. Justamente para a gente não ter esses oportunistas.
Letriz, claro que, falando de maneira bem popular, né, chega para os vereadores, até para a prefeitura, aqueles pilares básicos de saúde, de educação, de segurança. Isso está na figura de pré-candidata a deputado estadual. Isso é observado também? Não? Chega isso para vocês?
Chega, chega, está chegando, sem sombra de dúvidas. Mas o que a gente precisa fazer nessa caminhada de pré-candidatura é você escutar as demandas locais. Então, nós estamos passando nos municípios com uma escuta muito ativa. Eu gosto muito de escutar as pessoas, eu gosto de falar pouco e ouvir mais. Então, eu tenho escutado muito as demandas dos municípios, e a gente está levantando tudo isso para depois, com certeza absoluta, levar diretamente ao que eles precisam, através de recursos, emendas. Ontem nós estávamos ainda conversando, teve uma situação de uma médica que foi atender uma menina que foi de 12 anos, que estava ali numa possibilidade de um estupro. E aí ela foi naquelas salas para fazer o corpo e delito, e chegou lá, a médica se viu numa sala com uma criança que tinha lá aqueles aparelhos onde você coloca, né? Lá que você fica naquela posição, numa sala totalmente fechada, sem janela, sem nada. E a médica ficou apavorada, disse assim: se a menina chegou aqui com trauma, ela vai sair com mais trauma ainda, né? De ter que ficar aqui nessa posição. Então, o que, que essa menina fez? Ela foi até um deputado, essa médica, na verdade, né? E disse: olha, não tem condições de atender pessoas vulneráveis numa situação de trauma, numa sala dessa aqui. Então, é uma situação local. O governo federal não vai resolver essa situação. Esse deputado, apenas com um ofício lá para a delegacia, onde tinha esse atendimento na própria delegacia, ele conseguiu fazer as melhorias que precisava com a autoridade lá de deputado. Então, não é só você trazer recurso, não é só você fazer alteração de lei. É você utilizar o poder de decisão para fazer a diferença lá nos municípios. Por isso que a gente precisa estar presente. E o Edinho Bey sempre fez isso nos 7 mandatos dele, com muita maestria, estando presente e levando. Nós estamos ouvindo, Joel, histórias lindíssimas, lindíssimas, né, que tiveram e que têm de gratidão com ele, em agradecimento a tudo que aconteceram, e pessoas que mudaram a vida dessas pessoas. Tu vê, a atitude dessa médica de procurar um parlamentar para fazer a interferência lá em alterar aquela sala de acolhimento, aquela sala de corpo e delito, fez a diferença para quantas pessoas que vão vir depois. Então, assim, esse é a nossa caminhada nesse sentido.
O Joel,
deputado,
se me permite o seguinte, você fez uma pergunta interessante, que é importante que a população saiba, que o eleitor saiba, né, quem é a pré-candidata Letriz Bessa, como de outros candidatos também. Este programa de governo nós estamos elaborando junto com a característica dela. Ela já disse, que ela tem dito nas reuniões dos municípios, que ela vai ser caso venha a ser candidato, porque tem que passar a convenção ainda. Para nós está definido, mas tem a convenção, tem que respeitar a lei. Né? E ela for e vier lograr êxito, vai ser uma parlamentar presente, como eu sempre fui. Tem uma reunião aqui, tem uma festa aqui em Uruçanga. Quantas vezes eu estive aqui? Quando tivemos aí com o padre Agenor participando, né? Quantas vezes com o Vanderlei Rosso, né? O nosso grande amigo, foi prefeito, foi deputado no meu tempo também, eu era federal, ele estadual. Né? Nós temos o Johnny, que foi um grande prefeito aqui, né? E tantos outros amigos que nós temos aqui, o Joel. Nós sempre estivemos presentes e sempre recepcionado. Então, nós estamos elaborando um programa. Por que que ainda estamos concluindo? Porque nós estamos ouvindo. Daqui nós vamos ter uma reunião daqui a pouco, aqui com a prefeita, com alguns companheiros do MDB. A gente tem pedido mais com a executiva e alguns amigos, porque agora não é hora de ir, é hora de te apresentar, né, no partido, que eu não jamais iria entrar, ela também, no município, sem que o partido soubesse. Isso não é forma de fazer política. Independente de partido político, é partidário, você vai buscar o voto, vai trabalhar, vai divulgar o nome, né? Mas você tem uma agremiação. Até para ser candidato tem que ter um partido. Nenhum agrada a todos. Né? Então nós estamos elaborando esse plano. Por exemplo, uma coisa que nós já conversamos essa semana, agricultura, que eu nunca abri mão, eu trabalhei na roça há 18 anos, eu sei da importância disso também.
Que é uma realidade muito forte nossa aqui, o interior aqui, grande. Com certeza. Né?
Por exemplo, a uva. O projeto do Vogueto, que virou nacional, foi um projeto meu. Do Ministério do Turismo. Uhum. Enfim, nós temos muitas questões da saúde, educação. Isso é obrigação do parlamentar. Agora, tem umas coisas diferenciadas. Por exemplo, o feminicídio que ela falou, nós estamos estudando com técnicos, com pessoas competentes da área, para tentar achar a solução do feminicídio. Não é discurso. Nós vamos apresentar, vocês vão ver aí na frente, o que, que nós vamos apresentar para evitar que uma mulher seja morta. Né? Enfim, nós estamos trabalhando nesse sentido. O objetivo nosso é apresentar a solução. Não é só, não é porque provavelmente, mas o que é que está sendo feito? Vir aqui discursar e falar? Não, nós temos que ter solução para as coisas. Nós temos questão da habitação, nós temos muitas questões. O universo, porque o parlamentar, ele tem que ter uma visão macro. Ele não pode lá estar defendendo a sua... Nós temos a questão do aposentado. Isso é uma coisa eterna que a gente sempre participou. Então, nós estamos elaborando o plano, estamos visitando os municípios, né? Terminando isso, nós vamos ver o que, que a gente escutou e vamos elaborar um plano de governo.
Eu tenho defendido, defendido não é bem a palavra, mas alertado até como prestação de serviço para o eleitor também, porque é claro que as pessoas focam bastante na questão do deputado federal, que é importante, sem dúvida nenhuma, o deputado sabe disso. Mas também a importância da Alesc, a importância da figura do deputado estadual.
É o mais próximo.
Mais próximo,
é igual,
né?
Vereador no município.
Exato, é mais fácil de ir a Floripa e também vir às regiões, né? Dessa figura do deputado estadual, até pela proximidade com a comunidade, não?
Sem dúvida, sem dúvida, o deputado estadual, ele fica mais próximo. É claro que hoje, com as redes sociais, você consegue fazer uma divulgação maior, mas a população não tem interesse, Joel. Não tem interesse. Então, o que a gente tem, que eu tenho, muita desinformação também. O que eu venho falando, que eu já falei aqui para você, principalmente também na questão do combate ao feminicídio e de todas as pautas, é a informação, o conhecimento de forma organizada, que as pessoas saibam o que um deputado estadual faz. Se você fizer uma pesquisa, inclusive já teve aqui em Santa Catarina, para quem você votou para deputado estadual na última eleição, a maioria não lembra. Se a gente fizer um exercício, né? Será que você lembra também para quem você votou?
Eu lembro.
Você lembra? Ah, então tá. Então você já é um cidadão aí bem evoluído.
Infelizmente.
Não é a maioria. Gente... Então.
Alguns eu votei e me arrependi.
Aí você corrige depois.
Aí eu corrigi depois.
Parabéns.
Não
tem
problema.
Isso é importante. Ah, eu vou votar em branco, eu vou votar nulo. Não, você está lavando as mãos num processo. Ah, mas se eu votar e me arrepender, faz parte do processo.
Só a Carolina, né? Eu sempre falei o seguinte, ó, o eleitor, ele acredita na proposta de quem está falando.
Claro.
Né? E ele vota. Ele também tem o direito de se enganar e errar.
Claro.
E aí eu falo assim, ó, o eleitor não se enganou, ele foi enganado. Agora, corrige na próxima vez.
Ele não pode lavar as mãos e não participar
sabe por quê?
Do processo. Né?
O que, que nós somos? Representantes da sociedade, do povo. E é o povo... Alguém se elege sem voto? Então, eu tenho um sonho, eu sei que é difícil, lá em Brasília eu sou conhecido por isso, né? Eu tenho um sonho que eu sei que é difícil, mas o padre não prega na igreja, o pastor não prega. Eu também tenho direito de pregar, só qual é o meu sonho? É um dia o eleitor, quando sair de casa para votar, ele saber quem votar e votar consciente. Procurar saber quem é quem, né? E vai lá, eu estou votando consciente. E acompanhar, se ele não corresponder, muda como você fez, Joel. É por aí. Esse é o caminho. Ah, mas o Brasil, o Congresso está uma bagunça, os governos... Ué, é só corrigir através do voto. Nós temos a questão, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, que está envergonhando o país, né? Isso nunca, jamais foi visto na história. Você tem que ter coragem de falar. Outra coisa, quem tem medo não pode estar na política. Porque você representa a sociedade, tem o direito de conversar e falar. E evitar dizer bobagem. Então, como é que nós vamos mudar o Supremo Tribunal Federal? Como é que nós vamos mudar o Executivo do país? É através do voto. Então, a eleição, na minha avaliação, mais importante este ano vai ser para o Senado, porque o Senado está sendo omisso. Né? Nós, por exemplo, da Câmara dos Deputados, nós todos, quase toda semana, tem ministro do governo prestando contas lá para nós. E quem faz, quem representa a Justiça ou o Supremo Tribunal Federal é o Senado. Faz 20 anos que não chama ninguém. Isso é um absurdo. Agora é a hora de dizer o seguinte, ó, vote, digamos, na campanha lá na frente, que nem tem candidato nenhum, mas os marqueteiros, e nós estamos conversando muito em Brasília, para conscientizar o eleitor, vote no senador que vai cumprir a Constituição. Ultimamente não está sendo cumprido, porque eles não estão chamando para prestar contas. Não é para impeachment, não é isso. Impeachment é um desdobramento, né? Você colhe 27 assinaturas, fazer justiça, tem uns 30 senadores que correspondem, mas não tem maioria. Aí você colhe a assinatura para o processo de impeachment. Aí o presidente não instala, não convoca.
O problema é a presidência então, da mesa, né? Uhum. Não pauta.
É, mas é porque o presidente está respaldado pela maioria. Uhum. Senão ele pautaria. Então agora, eu tenho conversado com muitos estrategistas lá, e o que eles dizem é o seguinte, a campanha desse ano deve vir, independente de cor partidária e tudo. Vamos votar no senador que vai cumprir a Constituição. E aqui eu não estou pedindo voto para ninguém, não é nada disso. Né? Vamos votar no senador que vai votar para chamar o ministro Supremo para prestar contas. Isso está na Constituição, meu Deus. Não está sendo cumprido. Então, agora, essa eleição é a hora, né, de nós dar uma começar a acertar escolhendo bem os senadores. Claro que o deputado federal também é importantíssimo. Todos são importantes, estadual, governador e tudo. Mas o mais, para nós dar uma clareada, voltar à esperança, está no Senado.
Muito bom. Preciso encerrar, já são 10 para as 9 da manhã. Pré-candidata a deputada estadual, Leatrice Bez, do MDB. Leatrice, muito bom tê-la aqui, prazer em recebê-la. Obrigado pela gentileza de conversar conosco, né? Boa sorte na caminhada, muito obrigado.
Joel, eu que agradeço, deixar um abraço para você, a toda a audiência da Rádio Marconi, e dizer a quem quer nos acompanhar, que nos siga nas redes sociais, todas as minhas redes sociais estão como @leatricebeis, e à disposição, inclusive, pode mandar directs, a gente está nessas bandeiras, principalmente agora, uma questão urgente que a gente tem que resolver é o combate ao feminicídio, então a gente está colhendo ideias. Quem tiver sugestões, pode mandar um direct lá, que a nossa equipe vai responder e acolher também. E vamos levar isso para debate. Um abraço a todos e um ótimo final de semana.
Muito obrigado pela presença. Deputado Adinho Bez, prazer em revê-lo. Muito obrigado pela presença e estar aqui na Rádio Marconi também.
Joel, é um prazer enorme estar aqui, né? Nós abrimos aqui e eu relembrando os grandes temas, né? Sábado de manhã, quantos debates participei, né, durante a semana. E eu, de Brasília, eu entrava muito né, aqui com o rádio. Então, eu quero agradecer a oportunidade, registrar que a Rádio Marconi é um grande veículo de comunicação que nós temos na nossa região, na região sul. Eu escuto lá por exemplo, quando eu estou indo para Florianópolis, eu vou escutando em Bituba tudo, eu escuto a Rádio Marconi.
Verdade.
Tá, então, o que eu estou dizendo, as rádios potentes, então, eu cito, porque as verdades é interessante falar para que as pessoas saibam da qualidade, da importância de ter um veículo de comunicação, né, com esse potencial, dessa importância. Deixar um abraço aos meus amigos aqui, né, aos companheiros e amigos também, que eu tenho muitos aqui, irei fazer algumas visitas, né, o Johnny, a Estela, o Wanderlei Rosso, o Teio, enfim, tantos anos. E aqui eu tenho uma pessoa aqui, ele foi deputado e formamos uma grande amizade, que é o Roosevelt Piloto, né? Uma pessoa que a gente tem uma amizade de longa data, partidos diferentes e não leva a nada sem inimigo. Nós nos respeitamos, isso que é importante. Mas ele sempre é uma pessoa bacana. Então, um abraço para você.
Obrigado.
Em especial aos ouvintes, que é a razão maior de nós estarmos aqui.